Bem-vindos
ao inferno
CWBRcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela que benzeu a casa para assistir esse two-parter, Thaís Alves.
É, tive que benzer, né? Porque se não benzesse, pelo amor de Deus.
Tem que fazer oração, tem que pegar um mais arruda.
Não,
que...
várias coisas, gente. Incensos, né, cara? Teve que... mantras.
Teve que dar um cleansing na casa, né, cara?
Foi necessário.
Exato, porque hoje viemos aqui para falar de quê, exatamente?
O two-parter, The Impossible Planet e The Satan Pit.
Sim, que é o episódio 8 e 9 da segunda temporada, né? Estamos já rumando aí para mais um final de
Deus
temporada,
céu.
Que é esse two-parter que traz aí o Doutor enfrentando talvez o vilão mais antigo de toda a história, que
sim,
é o demônio, né,
o
cara?
O próprio Satã.
A gente tem aí em diversas entradas, em diversas religiões, em diversas mitologias, sempre tem o arquétipo do diabo, né, cara?
Isso.
E esse é literalmente o que ele enfrenta nesse episódio,
literalmente,
né, cara?
Literalmente, exatamente.
Tanto física quanto mentalmente, né, cara?
Exatamente. Nas duas formas, né,
pois
digamos.
É. Exato. E um two-parter aí que esse eu lembrava, diferente da que a gente não lembra. E eu lembrava que eu tinha gostado muito e eu continuo gostando muito, porque é... Realmente,
esse episódio muito bom.
Eu tenho que te dar o crédito. Você falou, quando a gente tava pra chegar na segunda temporada, que ela era incrível, a melhor temporada de todas. E realmente, ela não é a melhor, assim, eu ainda lembro que a quarta me agradou mais, mas a segunda, cara, é boa demais, cara. É boa demais.
Histórias muito boas, e essa é uma história delas, né? É uma das histórias mais fortes que eu acho que tem nesse ao longo dessa temporada. É um two-parter, o que dá mais tempo de desenvolvimento de trama e de personagens.
Sim, é um episódio muito bem executado que vai ser muito divertido revisar. Então, sem mais delonga, pega aí, pega seu crucifixo, pega cebola, né, que a gente aprendeu aí em Sabrina.
É verdade,
na
é verdade, cebola crua.
Porque a gente vai direto ali pro The Pit, pra enfrentar o cão no review de hoje.
Vamos lá! É, o cão que botou pra nós assistir.
O cão é que botou pra revisar.
Pra revisar.
Que louca. Não,
ei, tá, ei.
Deus é mais, tem tanta, tudo é mais.
Tem tanta piada que dá
tudo
pra fazer, né? A gente assistiu Sabrina no fim de semana,
pois é,
né?
Esse tá sendo uma sequência de coisas assistidas muito diabólicas.
Depois,
né,
a gente,
cara,
vai ter que botar o Todo-Poderoso lá.
Ah, pode ser.
Porque tá foda.
Vamos, sei lá, botar o Daciolo rezando no monte, qualquer coisa dessa.
Botar o Morgan Freeman.
É, sei lá. Você viu que o Morgan Freeman tá envolvido com uma estreia um tempo atrás?
Ih,
não
é
tem
mesmo
pra onde fugir, cara.
Tem a cabana, traz a cabana.
É, bota a Oprah tocando aí.
É, bota a Oprah, pelo amor de Deus.
Mas sim, vamos lá, dá início a essa nossa review dos diabos, viu?
Ah, não, tá, vamos lá.
Um review dos diabos. Esse vai ser o título desse podcast, um review dos diabos.
A gente tá rindo, mas
só
é de nervoso.
Uma nota mental. Não,
exatamente. Tá, então vamos lá, a gente tá nos episódios 8 e 9 da segunda temporada de Doctor Who da série,
sim,
moderna. Foram televisionados nos dias 3 e 10 de junho,
sim,
de 2006.
Já
junho
pena
é o mês o quê?
Mês 6.
2006.
E
os dias dos episódios, infelizmente, né, que são sábado, caíram dia 3, dia 10 e não no dia 6.
Cara, ia ser
mas
muito
foi
bom
na semana do 666.
Será que foi de propósito ou foi uma coincidência infeliz?
Infeliz. Eu acho que não foi tão de propósito, porque, na verdade, esses episódios não eram pra ser 8-9, e sim o 7-8.
Ah, olha aí.
E aí eles mudaram. É, essa temporada teve vários episódios...
Ia ser o 6, né?
É.
Ia ser porque o 6...
Pois é. Não, e essa temporada teve vários episódios que trocaram de data.
É, porque
e de ordem
a real
também
é que não faz tanta diferença, né? Quando a gente para pra pensar, ainda mais agora que a gente tá revisando seguidinho, tá vendo quase toda semana a gente vê um episódio de série moderna,
uh-huh,
a gente vê que a ordem mesmo, tirando os episódios mais importantes, tipo o do Cyberman e agora o finale que vai ter, que tem Cyberman de novo, a ordem não importa tanto, né?
Não, não faz tanta diferença. Eu não sei se foi, acho que não teve um grande plano por trás só pra trazer no dia 666, não. Acho que foi uma mera coincidência,
uma
mesmo.
É, na real, assim, se a gente, pra dizer que não tem nenhuma importância na ordem, a gente vê que nesse episódio, eu não lembro se é no 8 ou no 9, a Rose cita que ela já trabalhou numa cantina, como a moça da cantina e tal.
Que é o School Reunion.
Exatamente. Então, beleza, a gente sabe que ele teria que vir depois do School Reunion. Mas poderia ser um episódio depois.
É porque geralmente eles trocam a ordem dentro dos blocos de filmagem mesmo,
ah,
né?
Sim.
Então,
mas
assim,
hoje em dia não é tudo um bloco de filmagem, show?
Não, são vários assim mini blocos, né?
Eu pensava que esse lance de bloco era só na clássica.
Não, tem bloco até hoje.
Olha só.
E assim, o School Reunion tá no primeiro, esse tá no último, então não influenciaria.
Entendi. Mas
muito
a ordem dos blocos, a ordem dentro de cada bloco pode ser bagunçada, né?
Super bagunçada.
Entendi.
Inclusive, já que a gente tá falando de blocos de filmagem.
Uh-huh.
Esse é o último episódio que a Billie Piper gravou de Doctor Who na segunda temporada. Eles já tinham gravado o finale antes desse.
Caramba, eu acho muito louco isso, quando eles gravam no meio. É porque tem que bater as agendas.
Tem que bater as agendas.
Que louco,
e estúdios e efeitos.
Olha aí. Então foi quase uma despedida, né, dela.
Essa última cena, né, é o The Stuff of Legend, que o Doutor fala, é a última cena da Billie Piper.
Caramba, enquanto o Companion corrente.
Na segunda,
porque depois ela... Companion.
Isso, porque ela vai voltar na quarta, mas...
Que louco.
Porque ela já estava comprometida com outros trabalhos e tal, então eles já liberaram a atriz. Eles
provavelmente
já
era o Diary of Cowgirl, né?
Isso.
É que foi a série que emplacou ela depois do Doctor Who.
Exatamente.
Caramba.
Então, foi isso, foi o último episódio que eles filmaram, mas não é o último episódio da temporada ainda. E a gente,
quase,
né, como a gente falou no começo, é um episódio que se passa todo dentro de uma base, né?
Sim.
E uma base de pessoas que já está lá há algum tempo.
Pois é, esse tipo de episódio, eles pode dar muito certo ou muito errado, né? A gente tem exemplos de episódios assim, que são muito bons. Por exemplo, a gente tem ali o Cold War, que é um episódio em base.
Isso.
Que é muito legal, mas não tanto por mim, mas você tem muito problema com esse tipo de episódio, né?
Essa fórmula, ela é bastante usada na ficção, né? Não,
em
não
Doctor
só em
Who,
Doctor Who.
A exaustão também.
O Doctor Who usa bastante, mas a gente vê isso em outras obras. E eu vou citar uma das mais importantes, que é Alien.
Ah, sim.
Né?
Alien, quando a gente para pensar, foi quem meio que delimitou esse subgênero, né? Porque
isso.
Alien, muitas pessoas esquecem isso, mas ele é um slasher.
Sim.
É um filme de terror.
Super.
A diferença é que a skin dele é no espaço.
É um episódio de garrafa no espaço.
O que diferencia Alien de Sexta-feira 13 de Hora do Pesadelo é só a ambientação. Porque
isso.
Os arquétipos, as coisas são as mesmas coisas, né?
Sim, exatamente. Sim. E sim, eu critico esse tipo de episódio às vezes, porque nem sempre os personagens são carismáticos.
Uhum. Não no caso de Alien. No caso de Alien, todos são carismáticos.
Ah, sim.
Alien.
Pois é.
Pois é.
E o John Hurt. Beijo, John Hurt. Sim. Nosso doutorzinho da guerra. Mas assim, uma coisa que me faz implicar com esses episódios que não acontece nesse é o fato deles desconfiarem do doutor.
Da equipe ser chata.
É, geralmente o doutor chega e fala: ah, quem te botou no comando? Esse é um episódio que não tem essa frase.
Sim.
Então eu já fiquei feliz.
Né?
Eu já fiquei feliz daí.
Sim.
Porque toda vez é tipo alguém questionando o que o doutor tá fazendo ali, quem botou ele no comando, tipo...
Saco.
Aí o doutor e a companion tem que ficar ganhando a confiança dos caras.
Sim.
E isso leva a vários erros e mortes. Uhum. E aí é chato. Nesse episódio, não. A equipe é super legal. Todos eles são legais.
Sim,
tipo,
todos
não tem
um
uma...
bons companions.
Não tem uma pessoa chata nessa nave. Todos eles são ótimos. O capitão é legal. O chefe de segurança é legal. A moça, a Aida, que desce com o doutor lá no planeta, ela é maravilhosa.
A gente comemorou com
eu quero ela
no final.
Eu quero ela pra companion, sabe? Então, os personagens são legais, o que ajuda muito na leveza do episódio, né? E você torce por eles, isso é importante também.
Ele é tão bem construído que é aquilo, como a gente em dado ponto do episódio a gente fica muito assim na beira da desgraça, né? De tudo ir por água abaixo.
Isso.
É importante você se relacionar afetivamente
com
cada
com
personagem,
cada um.
Porque senão, morreu. Tá bom,
né?
Caguei. Eu não tenho afeição com ele, tipo, nesses dois episódios, ou seja, uns 90 minutos, pra eu sentir a perda. Só que nesses dois episódios a gente sente perder.
Sente.
Né? Porque a gente fica tão ligado a ele, todos eles têm uma importânciazinha, né?
É gostoso.
Tirando
quando
o Toby,
você...
o Toby,
infelizmente, né? Foi
quando
tomado
morreu,
pelo
não...
demônio.
Mas quando morreu eu não senti falta, não. Ele já não tinha.
Mas
não
é porque a gente já estava torcendo pra morte dele.
Sim.
Porque ele está possuído.
Porque
né?
Na real é assim, o Toby. Coitado, a gente fala assim, mas ele é uma vítima
não,
também.
Não, o Toby é uma vítima,
ele
lógico.
Ele em momento nenhum, tipo, invocou. Não é como se fosse, tipo, o Mestre in the Demon, sabe? Ele
não
invocou o cão ali, que nem o Mestre invocou o Azal.
Uhum.
Não, ele tava lá fazendo a coisa dele de arqueólogo e por um azar dele, ele mexeu com o que não devia e ficou possuído.
Porque ele que tava mexendo com aqueles...
Arraste do inferno.
Aquele que tava mexendo ali com símbolos, com a tradução.
É, como todo bom arqueólogo,
daquele
né?
idioma que nem a TARDIS conseguiu traduzir.
Isso também é uma coisa muito maneira que a gente já apresenta de cara, né?
É.
Quando o doutor e a... Eu ia falar a doutora.
A doutora já.
Quando o doutor e a Rose saem da TARDIS, eles estão primeiro naquele momento leve, zoando e tal, não sei o quê. E o
eu adorei esse momento no começo que fala assim: ah, nossa, não era pra ter parado aqui. Beleza, vamos embora.
Tá
Tá! E eles começam aí, eu amo, tem esse gif, e, tipo, toda vez que eu vejo esse gif é maravilhoso.
Porque isso é uma zoeira com a própria série, né? Do tipo, cara, eles podem estar num lugar mega hostil, que eles sempre vão parar pra ver o que é.
Exato, né? Eles nunca vão dar pra trás.
Pois é, e esse momento leve, essa brincadeira acaba justamente quando o doutor vê que o que tá escrito na parede, a Tati não tá traduzindo.
Não tá traduzindo.
E aí ele fala, é impossível isso. Porque nenhuma língua deveria ser tão velha que a Tati não consegue traduzir.
E tem muito mais coisas impossíveis acontecendo aí.
Sim, porque... uma delas é que eles estão orbitando um buraco negro,
exatamente,
né,
exatamente. E todo esse início do episódio é tipo... como vocês estão aqui? Mas é impossível. É impossível o buraco negro não estar tá sugando vocês. É impossível o centro de gravidade. É impossível, sim, isso. É impossível aquilo.
Mas antes da gente começar a ter aí toda essa a lista de coisas impossíveis sendo indicada ali, a gente é apresentado a um personagem, que não é bem um personagem, é uma classe de personagens, que vai se tornar recorrente em Doctor Who e muito importante, em especial para a fase do décimo, né? Que são os Uds.
Os Uds.
Né? Que é muito legal. Que
muito eles... bonitinho.
É o momento pegadinha do episódio, né? Que tá aquele clima de mistério, que tem aquele negócio que eles não conseguem entender, que a Tati não traduz.
Uh-huh.
E aí aparece, eles vão... ele fala, ah, tem que falar com o capitão da nave, porque isso tá muito bizarro. Quando eles abrem a porta, tem esses bichos que a aparência do Ud, quando você... é que ele é... o Ud é o contrário do Dalek. Porque o Dalek é assim, se a gente tira o peso histórico dele, tipo, a todo o canon envolvido nele... ele, o visual dele não passa medo, né? Ele
é bem até ridículo, carismático.
É até carismático, é meio ridiculão, né? Uh-huh. Você pode pensar, um saleirão, sim, tipo, não assusta ninguém.
Um saleirão, exatamente.
Já os Uds, quando você tira o tudo que a gente sabe deles, que eles são uma raça boazinha, e que eles são toda uma cultura, e eles cantam, e eles falam telefonicamente.
Eles são assustadores.
Exato,
quando
né, cara?
Bate
o visual
o olho,
deles é muito estranho.
É muito estranho.
Aqueles tentáculos meio cutulo na cara, e os olhinhos, e eles se vestem todos com uma roupa escura, eles seguram aquele troço, tipo... dá medo. É bem a mão oposta de um Dalek mesmo.
Na verdade, o visual deles sugere até que eles podem ser vilões. Porque
sim.
Eles passariam por vilões numa boa.
Exato.
Sim.
É, eles acabam sendo usados pelo vilão nesse episódio, mas a real é que os Ud, eles são uma raça super pura, né? É tão pura que eles são facilmente submetidos a esse tipo de coisa.
É, né? A escravidão, no caso.
Sim,
eles,
não, e é o controle mental do capeta também.
É, e eles estão numa posição... muito subalterno ali, porque eles não são nem considerados gente, eles não são considerados...
É, isso é, mexe,
sabe?
Muito, faz muito essa...
essa crítica,
acaba sendo,
né,
uma crítica ao lance da escravidão mesmo, assim, não é nem velado, tá ali, né? A Rose,
tá
quando
ali,
descobre, ela fala assim, ah, mas
ela
eles,
fica bem
eles são pagos, aí os caras falam, não, é uma raça escrava, ela, então vocês escravizam, não, mas eles gostam, aí... e a gente vai descobrir mais pra frente que não é bem assim, né?
Não é bem
por
assim.
Por exemplo, esse lance, essa bolinha de tradução que eles carregam, não é isso, né? Na verdade, aquilo é o cérebro deles é fora do corpo. Eles seguram o cérebro com a mão.
É.
E quando eles entram nesse movimento de ser essa raça escrava, entre aspas, esse cérebro é cortado e é colocado a bola, né? Pra eles poderem se comunicar. Então, assim...
na verdade, é um procedimento bem...
é, não é que eles gostem, assim. Eles, como eles são uma raça muito boazinha, eles se deixam... levar por
eles
isso.
Eles são dóceis.
É, mas
né?
É o que o cara fala, eles são gado, né?
É. Eles usam a palavra gado literalmente.
É.
Então, tipo, pra você ver a que nível chega o nível, assim, de como eles são subalternos mesmo.
Sim.
Tipo, eles não são considerados. Eles estão ali. É tipo os droids, né, de Star Wars. Eles estão ali.
Exato,
eles
exato.
São coisas, não pessoas, entendeu?
No caso do droid, nenhum dos dois são pessoas, mas. Não são seres vivos, né?
E não contam também. Tipo, nós somos os mestres deles. Nós mandamos neles.
Só
entendeu?
Porque é uma raça diferente, né?
Exatamente.
Tanto no caso do Ud quanto no caso dos droids são raças diferentes.
É engraçado que a gente tá falando essas coisas baseadas no que a gente já sabe mais além dos Uds lá na quarta temporada, né?
Sim.
Porque aqui é bem
então,
introdutório.
Porque a construção do personagem... eu tô botando o personagem como os Uds todos,
Uds.
Né? Ela é feita paulatinamente, né? É de pouquinho que a gente vai descobrindo.
Vai colocando um elemento
primeiro
aqui.
Primeiro agora. Depois a gente vai ter aquele lance lá que a dona fala com eles e eles gostam da dona.
Isso.
E eles têm aquele lance que eles são meio que oráculos, né? Eles falam que, o doutor dona
sim.
É amigo dos Uds. Eles acham que é um erro e, na verdade, o doutor dona é o que vai
faz
lá pra frente.
Sentido. Eu gosto
o
muito
O lance da
dos
canção,
Uds.
Eles que cantam a bola pro décimo do mestre.
É muito bacana. Eu gosto muito dos Ud e eu gosto muito deles terem se tornado um ícone da era do décimo, da era Tennant,
sim.
Assim.
E da era do Doctor Who mesmo, tipo, hoje em dia...
eu adoraria ver eles voltando
sim,
com a Jory.
É muito difícil você ver alguém que não simpatiza com os Ud, né?
Eles
porque eles são muito bem
muito
feitos.
Muito legais,
né?
E muito fofos, né? Muito queridos.
Pois é, e essa primeira cena deles é muito engraçada, que é eles falando, we must feed, tipo... nós precisamos nos alimentar, né?
Aí
você
já acha
já tá num clima de cagar,
eles
você
vão
fala,
comer você!
Aí Kaia, né, entra, essa é a cold scene, quando volta
da abertura
ele dá uma balançadinha assim na bolinha de tradução e fala, we must feed you. If you're hungry.
Tipo, ops, tava quebrado aqui, tipo, você me disse.
Nós temos que alimentar, vocês. Vocês estão com fome, vocês querem um refresco?
É muito louco, né,
Esse episódio tem muito altos e baixos de momentos sérios, momentos leves, né,
tem,
cara?
Tem vários momentinhos leves que é pra dar uma quebrada, mas também tem muitos momentos sérios, eu acho, sim, né? Quando você para pra pensar, né, que são dois episódios, como você disse, 90 minutos é um filme.
Sim, é.
É praticamente um filme.
Um filme grandinho até, 90 minutos. Tem muito aquele dos unicórnios da Brie Larson, é 90 minutos.
Exatamente, que a gente inclusive viu no fim de semana. E assim, ele consegue desenvolver essa história aos poucos, do tipo, olha, tem os Uds aqui, tem essa galera. Eles são introduzidos um a um, eles se questionam quem é o doutor, quem é a Rose, né? Quando eles chegam ali, e cada um fala qual é a sua atribuição. Tem o arqueólogo, tem o capitão, tem o chefe de segurança, blá, 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 blá. E é isso, tipo, todo mundo tá apresentado. E aí, e vocês, vieram de onde? Né? Fica aquele questionamento. O doutor, não, a gente chegou.
Passou aí.
Tipo, ele não explica muito bem.
Até porque não faria muito sentido, né, cara, pra eles. Eles acham que ele é louco, que ele é só um
não, é porque castaway. Quando eles encontram o doutor e a Rose, fica aquela coisa de, tipo, é impossível. É impossível eles estarem
porque
aqui.
Então, a palavra impossível é muito usada nesse episódio, isso, até porque a gente tá falando do Impossible Planet.
Isso, porque eles jamais teriam conseguido chegar ali do jeito, se não fosse o jeito que eles chegaram.
Sim.
Porque essa galera tá nessa nave explorando já faz algum tempo e tem aquele negócio que...
Não, e por conta do buraco negro, não teria como ninguém chegar ali numa boa.
Por isso que quando eles vêm, eles na nave, tipo... Eu tô vendo seres humanos, de verdade. Não, eles estão vivos, é muito engraçado.
Não, tem um cara que fala assim, nossa, o oxigênio deve ter baixado, a gente tá alucinando.
Eles chegam a levantar essa possibilidade, tipo, é realmente extraordinário que eles estejam ali. E beleza, continua a rotina da nave, eles comem ali no refeitório, que é a cena que a Rose tá pegando a comidinha e não sei o que, não sei o que
ela... Que ela fica indagando, momento Hermione, né, dela, né?
Momento Hermione.
Que ela ficou,
pelos direitos dos elfos, né?
Pelos direitos dos Uds. Vocês estão sendo bem tratados, vocês estão recebendo? Você é moça da cantina ou moço da cantina? Tipo...
E aí, dado o momento, a Aida fala pra eles que eles estão perfurando o planeta, né?
O doutor até fala o que é, uma estação,
uma base santuário.
Né? E ele fala, eles escutam, acham alguma coisa, eles sentem, ele fala, eles estão perfurando alguma coisa, né? Tipo, é uma coisa de mineração.
Basicamente eles estão perfurando pra encontrar recursos pra tirar eles dali, tipo...
eu acho que na verdade é mais complexo do que só isso, né? Tipo, eu não sei até onde, qual era a missão principal deles, mas a gente vê que tem um arqueólogo. Então acho que não era só mineração. Eles deviam estar fazendo de tudo.
E eu acho que era exploratório também, porque você vê que tem uma hora que o doutor abraça o capitão da nave e fala, vocês são brilhantes. Porque ele vê que eles estão ali só pela viagem, pela exploração.
Pela descoberta, né?
É bem Star Trek, assim. Tipo, a gente tá aqui passeando pelo universo pra ver o que tem.
Acaba que o lance da perfuração é só o que eles acabaram tendo que fazer pra tentar sair dali.
Pra tentar sair. Porque eles estão presos do lado do buraco negro e o buraco negro não suga eles.
Sim, que
por causa desse negócio da gravidade.
Não, é uma explicação maluca de ficção científica. Que aconteceria isso, né? Um buraco negro é um fenômeno aí do espaço, da natureza, que... nada consegue parar, ele engole tudo, né, cara?
E é isso que o doutor fala logo no começo. E depois, mais pro final, bem no finalzinho mesmo, já dentro da tarde de volta, ele fala que o povo dele praticamente inventou o buraco negro.
É mentira, inventou assim.
Não é praticamente. Eles inventaram mesmo. Então, tipo, é isso.
Isso acaba sendo uma brincadeira, porque muito antigamente, tipo, a ficção científica usava disso de, o buraco negro, quem... passa por ele, vai pra uma outra dimensão, ou viaja no tempo.
Isso é citado, né? Que pode ser algo pra outra dimensão. Desse episódio eles falam
só
isso.
Só que a ciência, ela sempre destrói um pouco da brincadeira da ficção científica. E não daria. Tipo, um buraco negro, ele só... Veja, eu não sou nenhum astrofísico, tá?
Não, nem eu,
mas
gente.
Até pelo que eu entendi, tipo, o buraco negro, ele só consome matéria mesmo. Ele não te leva pra lugar nenhum.
Não, ele
como
só
era acreditado
te engole. Ele vai pra um nada, sei lá.
Ele
tipo...
é como se fosse um picador de papel do espaço.
Exatamente. E essa coisa dos Time Lords terem inventado, né, os
buracos negros
foi estabelecido em The Deadly Assassin,
Oh, legal.
E outra coisa que foi também estabelecida.
Que é um arcão maravilhoso.
Um arcão maravilhoso, Tom Baker.
O meu favorito do Tom Baker, inclusive. O seu também, né?
É, Gallifrey, né?
É, Gallifrey sem Companion, tem o Mestre.
É
muito
cara,
bom.
É muito
DLS
bom.
É maravilhoso.
E outra coisa que foi estabelecida também em The Three Doctors foi que os Senhores do Tempo... inventaram as supernovas.
Ah,
então
você
vê como eles estão aí.
Eles inventaram de uma ponta a outra, né? Porque a supernova é o começo e o buraco negro é o fim, né?
Então, eles são os grandes responsáveis por esses fenômenos.
É, esse é um arco, né? Eu vou falar arco porque são dois episódios, então, não deixa de ser um tipo de arco.
Sim.
É, que ele cita muitos arcos de série clássica, né? Você vê que tem.
Ele faz muitas referências à série clássica.
Em especial ali ao episódio The Demons, né?
Sim.
Que é o do Azal, porque a gente vê que tem uma hora que o. Quando o doutor ele entra em contato diretamente com o demônio, porque o lance é que, vamos lá, vocês já viram o episódio, mas só pra relembrar, a gente tem o Toby, que ele é o arqueólogo, e por conta dele tá mexendo com coisas que não devia, e
ele acaba sendo possuído.
Ele vira o vaso, né? O demônio entra nele, aí você vê que fica aquela tatuagem na cara dele e tudo mais.
O olho vermelho.
É, e ele começa, o demônio é só essa voz, né? Então ele fica perpassando ali, ele dá um bizu no ouvido da Rose, ele fala através dos Uds, porque os Uds, como eles se comunicam por telepatia, e é uma frequência muito baixa, eles são muito suscetíveis a isso.
E aí, quando o demônio tá falando com um Ud, ele tá falando com todos os Uds.
Exato.
Porque eles estão
interconectados. Porque eles são uma hive mind.
Isso, exatamente.
Quando o doutor começa a conversar com ele direto, ele pergunta, ele fala assim, eu sou o demônio, não sei o que. Ele, mas qual você é? Aí ele, eu sou o que deu origem a todos. Ele, porque eu conheço de várias entradas. Tem os The Demons, tem não sei o quê, tem demônios do cristianismo.
Tem os caras.
Tem dos Pash, ele fala um...
essa é a hora que ele fala das religiões, né? Tem várias religiões.
Então, mas nessa ele cita o... É que ele não fala do Azal, mas
não,
ele cita
mas ele fala do planeta Deimos.
Que é o planeta do Azal.
Eu já fui pra Deimos, eu já fui pra Draconia, eu já conheci os Khaleds. Ele tá citando...
É, Draconia tem os draconianos, em Doctor Who. Também na série clássica.
Isso, tudo série clássica. Então ele tá citando os encontros que ele já teve com seres sobrenaturais do mal que tem...
Não necessariamente do mal, né? A gente vê ali que o Azal, ele... Tudo bem, o Azal é do mal.
O Azal, sim.
O que é explicado ali é que o Azal não é um demônio, né? A imagem... Uma das imagens
das
do
imagens.
Demônio foi retirada do Azal. Tipo, alguém viu o Azal em algum ponto e aí... ele é o capeta.
Isso é uma coisa que até a Aida se questiona, né? E essa coisa do chifre? Será que tem? Quem será que começou, né?
Então,
será que veio disso?
Então, porque justamente essa imagem que a gente tem do demônio com o pé de bode, a barba pontudinha, o chifre, isso foi muita coisa que o próprio cristianismo foi criando com o tempo, né? Porque o que acontece? A gente tinha as religiões pré-cristianismo, né? Que acabaram... são as religiões pagãs, né? E tudo mais. Que elas tinham muitos deuses, eram politeístas. Cada deus tinha uma função, e quando veio o cristianismo, quando veio as religiões tentando derrubar isso que virou o paganismo, eles começaram a demonizar esses deuses.
Demonizar?
Não, de transformar.
Literalmente.
O cara que era um deus, aí quando veio a igreja, falou, não.
Isso
não
é
pode,
deus, não.
Isso é um demônio.
É.
E como ele era? Ele tinha chifre, ele tinha pé de bode, aí, viu? Não é um deus, é um demônio. E aí isso começou, essas atribuições começaram a ser colocadas em Lúcifer, no caso. A imagem do demônio com chifre, com pata, com não sei o quê. Isso foi a própria religião tentando derrubar essas religiões mais antigas e atribuindo isso ao mal, quando não era.
Quando não necessariamente era uma representação, né, do mal.
E em Doctor Who a gente vê que isso... Que o Azal tava nesse meio, né? Que alguém em algum momento viu e falou, é o capeta.
Esse aí é o demônio, né? E ele
uma
cita...
das várias interpretações que o Tennant fala aqui.
Sim, e ele cita que ele já encontrou várias divindades do mal.
Sim.
E é por isso que ele faz todas essas citações.
Até tem uma que ele até fala, eu já vi demônios, deuses, pessoas que queriam ser deuses, deuses que ainda iam ser deuses.
Semideuses, mini-deuses.
A gente vê ali em Greatest Show in the Galaxy, com o Sétimo Doutor, que ele enfrenta os deuses do Ragnarok. São deuses.
Sim.
Mas eles são os vilões do episódio.
São.
A gente vê ali em Pyramids of Mars, o quarto doutor, ele enfrenta o Sutek, que é um deus egípcio, que a gente descobre, né? Que os deuses egípcios vieram de Marte, não sei o quê.
Uhum.
Mas ele é o vilão do episódio, ele quer devastar a Terra. Então, assim, nem sempre o cara que paga de eu sou o deus, não sei o quê, é realmente uma entidade boa.
É.
Né?
Do bem, né?
E nem todo mundo que tá nessa raça, desse ser que se posa como uma entidade, é necessariamente ruim. A gente tem o décimo doutor dos quadrinhos da Titan, um dos companions dele, a gente tem a Gabi, a gente tem a Cindy e tudo mais, mas um deles é um da mesma raça do Sutek. Então, oh, assim,
olha aí que legal.
Não é porque o sotaque é ruim que todos vão ser ruins, né?
Exatamente. É, a gente tira isso até com os Senhores do Tempo, né?
Sim,
que eles também são considerados como deuses. E o Doutor também é um Senhor do Tempo. E não, já foi comparado com um deus. Uhum. É. Mas ele não é que nem eles, que o poder subiu a cabeça, por
sim,
exemplo.
Sim, sim,
né?
Sim.
E toda vez que sobe, alguém tem que puxar ele de volta, exato, né? Também eles estão lá, não sei o que, não sei o que lá. E a tal da perfuração acabou.
E rolou um terremoto.
É, e aí rolou o terremoto.
É que é a merda, né?
Ah, é, tem essa parte do terremoto, é verdade. Sim. Porque você vê como as coisas começam a escalonar.
Sim.
Porque primeiro eles chegam. Ah, não é pra gente estar aqui. Foda-se, vamos. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Ah, acabou a perfuração. Começa o terremoto. Aí o terremoto passa. Eles ficam conversando, eles ficam conversando, eles ficam conversando. Dali a pouco. Ah, então, onde tava tarde? Tava no setor, sei lá, X. Uhum. Ah, então, no terremoto, os setores, não sei que lá, ficaram pra trás. Aí, na hora que o doutor percebe, tipo...
Peraí, qual deles?
Como é que é? Ele sai correndo, sim, loucamente, e tipo, é isso, a tarde foi perdida.
Já era. Você ele, sabe, inclusive, mas olha pro lado bom, ele pelo menos ganhou um emprego ali. Ele ia trabalhar na faxina.
Vai trabalhar, né? Ele vai lavar roupa.
É,
vai.
Ah, na lavanderia.
É, lavanderia, exatamente. Perdão. Porque...
A Rose provavelmente ia ficar na cantina, porque ela tinha já...
Que ela já tem experiência. Reunion, exato. Mas,
tava
gente,
no currículo,
toda vez que tem uma aventura de Doctor Who, eu sei, na minha cabeça... Fica a informação da tarde o tempo todo. Tipo, tá, a tarde está ali. A tarde está naquela sala.
Tá quando... seguro? Acho que não.
É tipo assim, toda vez assim. Ah, pera, quando acaba a aventura, então eles vão voltar pra lá. Beleza. A tarde está estacionada ali.
Uh-huh.
E tudo bem. Dessa vez, o roteiro já tira a tarde da jogada, que é pra aumentar.
Uh-huh.
É pra você começar a ficar desesperado.
Então, mas é que você entende que a tarde ali, ela... Quebrava o episódio? Porque, vamos lá, qual era a função dessa equipe? Dar um jeito de sair desse planeta.
Uhum.
Aí o doutor chega com a nave mágica dele, que leva eles pra quando eles quiserem, onde eles quiserem. Ele podia resolver
o episódio
em 2 minutos. Ah, é só isso? Ele ia sentar ali, o pessoal, ah, não, a gente tá escavando aqui porque a gente quer ir embora. Ah, é? Só isso? Beleza. Arruma as coisas aí, vambora. E pronto, acabou.
E todo mundo vai embora.
Então você precisa, exato, você precisa tirar a tarde da jogada pra você fazer o plot girar. E é tirado de um jeito muito inteligente, do tipo, era uma bobeira, entendeu?
Antes, na hora, acidente.
Na hora que ele descobre qual é a real função daqueles caras ali, que ele poderia pensar em levar todo mundo na TARDIS, é quando a TARDIS
ela
some.
Já é tirada da jogada. A gente fica lendo, né, sempre os bastidores dos episódios, e é realmente para as coisas ficarem mais desesperadoras.
Sim.
Porque a gente precisava...
Sensação de urgência.
O Davis queria um episódio que tivesse algo grandioso. E sim, você não consegue deixar nada grandioso se você não tira recurso por recurso. Você vê que eles operam numa filosofia muito... É tudo muito complicado. Tem horas que o oxigênio acaba.
Oh, por
tem
exemplo,
horas que os recursos vão acabar.
Quantas vezes você viu o Décimo usando a chave de fenda nesse episódio?
Nenhuma vez.
Nenhuma.
Então, ele não usou Errol. Ela não aparece em nenhum momento.
Não que ela fosse ajudar em alguma hora ali. Não pareceu que nada ia ajudar com
também
a Sonic.
Também acho que não.
Mas ao pé que
se
vai...
Se ele tivesse sentido necessidade, ele teria
então,
usado,
mas é,
né,
que a Sonic, se ela for mal usada por quem tá escrevendo o episódio... Ela pode virar uma varinha mágica, entendeu?
E aí é chato.
E ela, é melhor você tirar ela da jogada às vezes também.
Exato. E aí, claro, né, dado o momento do episódio, o Toby acaba se contaminando ali com o demônio. Mas ninguém,
né,
sabe. Ninguém sabe.
Porque o demônio.
O demônio?
Ele é ardiloso, cara. É tipo o Saruman em Senhor dos Anéis.
É, exato.
Quando ele fica ali no rei de Rohan, né? Que fica, you have no power here. Ele fica mandando papo na língua de cobra ali. E ninguém tá desconfiando de nada. Que é justamente o que o Toby faz, né? Porque ele. Quer dizer, o dele é um pouco mais discreto, né? Porque ele não fica todo
bem
lado
mais
o tempo todo. Mas, tipo, ele tá com o maldito dele, ele tá agindo junto com o mal, já porque ele já tá dominado.
Uhum.
Mas quando ele tá com a galera, ele tá limpinho.
Ele tá normal.
Mas ele tá pilha errada. Você
ele
vê que
tá
tem uma hora,
super pilha errada.
No final que ele manda a Rose calar a boca. Ele tá com o capeta
É que ali o capeta já tá nervoso porque o doutor já tá lá embaixo.
Sim, sim, sim.
Mas a primeira coisa que ele faz é que ele dá um fim na estagiária. Ele já mata uma pessoa ali.
Pode crer.
Porque ele fica chamando ela, Toby, quem tá aí? O que tá acontecendo?
É a primeira vítima, né, do demônio.
E aí, tipo, o que acontece é que ele vai lá pra fora, onde não tem ar.
Uhum.
E a menina fica, tipo, o que tá acontecendo? Você tá lá fora.
Tipo, é um lugar que sempre que eles vão...
Como você tá respirando aí fora,
essa,
né,
parte do lado de fora da estação, sempre que ele... Venta. Mas sempre que ele...
Venta? Deixa
não, mas a gente pode dizer que é uma atmosfera não respirável.
Aham. Uhum.
Quando eles estão lá fora, eles estão sempre com aquelas roupas laranjas, que inclusive... esse é o primeiro episódio da famigerada roupa laranja, que vai ser...
icônico!
9 a cada 10 roupas espaciais que o Doutor usa na série moderna é essa roupa laranja.
É essa,
né,
roupa laranja.
A Clara chega a usar também.
Sim!
Enfim, ele tá lá de fora, todo pichado ali do capeta, com olho vermelho de evento de anime. E aí a menina fala como é que sai fora. E ele estoura o vidro pra ela morrer.
É.
E aí ele volta pra dentro da nave. Meu Deus, aconteceu um problema, ela morreu.
Eu não sei o que aconteceu.
Quando ele sabe, cara.
Eu não sei o quê.
Ele sabe.
Ai, não sei. Mentira, você sabe tudo. E aí eles vêm, né? A menina flutuando pra fora da nave. A primeira baixa que a gente tem.
Inclusive,
não é a última.
O jeito que ela flutua no espaço lembra muito o jeito que a Catarina flutua no espaço no arco que a gente revisou agora.
Ela não anda. Ela flutua
Dallas Master Plan. Exatamente. A gente não tem, né? Porque é recon, mas ela boiou no espaço assim que nem essa estagiária, cara.
É triste, cara. Sim. Infelizmente, não tem outro jeito, na verdade.
E a gente vai vendo que essa é só a primeira de muitas ações do Toby ali. Porque, não só do Toby, né? Do grande mal, né? Do Old One ali. Porque tem uma hora que... É muito engraçado essa hora que a Rose atende o telefone. E aí ela escuta uma voz tipo... Oh, eu vou chegar.
Ele foi libertado.
Ele foi libertado. Aí ela joga no chão. Ela...
Não, é muito natural. Ela tá assim, ela só faz...
Ela joga no chão.
Ela joga o celular no chão. Pior que antes, eles estão tendo uma conversa bonitinha. Ai, que eu não consigo falar com a minha mãe, que aqui não tá dando sinal. O que será que aconteceu? Aí, toca, ela atende. Aí vem a voz, ela...
Demônio, né?
Ela fecha a cara e joga no chão.
Joga no chão. O que foi? Ela fala, não, tem um negócio estranho acontecendo. Aí você vê que vão acontecendo várias coisas bizarras ao longo, né? Você vê que... Tem uma hora que eles estão ali... Eles foram ver a parte do mecânico ali, o Scott do episódio, se fosse Star Trek.
Sim.
E aí eles olham os Uds enfileiradinhos assim, né? Aí ele fala, como é que os Uds se comunicam? Ele fala, é uma frequência muito baixa de
telepatia
que só rola entre eles.
Isso.
Qualquer um conseguiria acessar, não sei o quê. E aí eles veem ali a taxa telepática e tá muito mais alta do que deveria.
Ele fala que tinha que estar em 10 e começa a subir pra 20, pra 30, né?
E aí
e o doutor começa a falar, subindo esse negócio aqui.
Pois é, o doutor fala, nossa, engraçado, porque do jeito que tá, é o equivalente de se todos esses outros estivessem gritando uns com os outros.
Ou alguém estivesse gritando na cabeça deles.
E aí essa hora que dá aquela trancada, porque todos eles falam em uníssono, assim, né? Tipo,
dá
ele
medir.
Está vindo, a besta está vindo.
Nós somos a legião.
A legião da besta, tipo, é foda, cara. Não, tem muitas frases, mas tem uma que é... Como é que é? Aquele que se banha em 1000 sóis negros.
Meu Deus.
Cara, é muito foda, cara.
É muito bad, velho. É muito do mal.
Ah, mas é maneiro. É muito bem escrito.
Não, é super bem escrito. Esse episódio é bem, bem bacana, sim, o roteiro dele. E é isso, aquele cara que cuida mais dos Uds ali, ele tá bem desesperado já, o Danny,
sim,
né?
Sim.
Danny, se não me engano é o nome dele. Esse é o cara, que ele é o cagão.
O cagão.
Mas ele é cada um de nós
cagão,
também.
Cagão, sei se
porque
eu, se maluco,
nós naquela situação...
Se eu tivesse ali, eu tava cagadíssimo,
a
cara.
A gente...
Eu não ia estar mexendo, eu ia estar num canto assim, posição fetal, tipo... Sei lá, cantando alguma música da igreja, sabe? Não sei.
Rezando.
O sangue de Jesus tem poder.
Sei lá, assim,
qualquer coisa
sentido.
Pra liberar, cara.
Exato.
Comendo cebola, jogando sal no chão, sei lá.
Comendo alho.
Comendo alho pra vampiro, cebola.
Alho pra vampiro, mas é tudo junto. E aí, enfim, dado o momento, a tal da perfuração do planeta acaba
na
e eles.
Na casa do
podem...
doutor não existe Satanás. Qualquer coisa. Na casa do doutor não existe.
Enfim, eles podem descer pra ver o que tem no planeta.
Isso é muito maneiro também, porque você
que
vê...
É que é todo cliffhanger pro segundo episódio, que se passa em sua maior parte
o cliffhanger
com o doutor lá embaixo,
na
né?
real mesmo, é os Uds falando, né?
É.
A hora que acaba, são os Uds falando diabólicos. Aí quando...
Isso.
Né, eu não, é que assim, sempre que a gente revisa Tio Parter ou
Arthur,
é muito difícil onde um começa e termina.
É um episódio só, separado em dois.
Exato, mas realmente, essa cena deles indo... Que é o doutor e a Ida, indo investigar ali realmente o que estava acontecendo no planeta que eles estavam escavando.
O que tem ali, eles não sabem, eles nunca desceram, eles não sabem o que vão encontrar.
Uhum.
Eles estão com trajes para respirar lá embaixo, espacial, porque não tem oxigênio e tudo mais.
Até a gente sabe, né? Porque o doutor lá embaixo ele respira.
Então, mas ele só respira lá embaixo.
Então, e porque o,
dentro
o bicho
do
quer.
Pitch.
É o que ele fala, é porque... Você quer que isso aconteça, não
isso.
sei o
quê. Então eu acho que realmente não tinha atmosfera
sim,
ali.
Sim, não tinha.
Desce o doutor e a Ida, eles estão se comunicando ali.
Quer dizer,
por
a atmosfera
aqueles...
até tinha, né? Só não tinha atmosfera respirável, eu acho.
Exatamente. E eles estão ali nos comunicadores, todo mundo conseguindo falar um com o outro. A Rose falando com o doutor, eles têm uma despedida emocionada ali,
é, mas
né?
É bem de bobeira, assim. Bem ela bobinha. Fala, ô, traz essa roupa de volta. É.
Você não me ousa e não voltar, hein, seu filho da puta. Mas é mais ou menos parada, isso.
Ela não acha em momento algum que ele não vai voltar de verdade,
não,
parece.
Não acha.
Parece
não
que
acha.
Eles estão só brincando como eles sempre fazem.
Eles estão, tipo, até logo.
É, eu vou ali e já volto.
Já volto. Eles descem, é uma descida bem grande. Uhum. Tipo, os caras falam, eu não lembro quanto é, mas é bastante. E eles começam a explorar.
Deve ser 666 pés. Porque ao longo desse arco, eles falam muito 6, 6 dias, 6 isso. horas, 6 não sei o quê. O 666 tá estampado no
tem
episódio inteiro.
Tem essas referências, né?
É óbvias, né?
É óbvias. E aí eles chegam num lugar que, na verdade, parece uma grande caverna. Parece as minas de Moria.
Então, na real, sim, parece qualquer mina de coisa de RPG e tudo mais. Só que me lembrou
uma
muito...
Dungeon, né?
A gente tem ali o Exorcista, o filme Exorcista. E no começo dele, a gente não é de cara Linda Blair vomitando e tudo mais.
Não, gente.
A gente tem primeiro...
Isso é só o terceiro ato, gente.
É, não sei se é talvez segundo
não,
ato.
Acho
não,
acho que no começo segundo.
É, a gente tem ali, a Linda Blair aparece em vários momentos vomitando verde e rodando a cabeça. Mas o grande lance é que no comecinho do filme, a gente tem um site de escavação ali de... Eu não sei exatamente que país é, mas tem umas estátuas de coisas que a gente vai... Que são demônios. Que na verdade é o Pazuzu, né?
Isso.
E essa forma, o shape, né, do bicho mesmo, do capeta, ele fica aparecendo ao longo do filme do Exorcista. Se você for ver, você presta atenção, ele aparece, tipo, na sombra do canto da porta, em cima ali. Ele vai aparecendo escondidinho ao longo do filme inteiro. E essas duas estátuas que estão na entrada desse templo que o Doutor e a Aida estão entrando, me lembram muito o Pazuzu do Exorcista.
Porque tem essas estátuas na frente também.
Sim, sim.
Eles começam a andar, a explorar e tudo mais. E eles encontram um grande selo no chão, né? De ferro.
Como todo bom templo de ritual maligno, sempre tem um selo no chão. Né?
Exatamente. E ele tem justamente as inscrições do idioma que a TARDIS
não
traduziu.
Toda vez que o doutor vê isso, ele fica cagado, né? Porque
claro.
Se bem que a TARDIS foi pro caralho, então ela não traduziria mesmo.
É, ali ela não teria jeito de traduzir, mas são os mesmos símbolos que eles viram lá em cima, né? Então ele sabe que ali tá acontecendo alguma coisa. E
nessa
eles estão
hora...
meio separados, né? Tipo, o diálogo que rola entre eles, eu acho muito rico.
O doutor Aida, que você disse.
É
disso que eu ia falar, que é a hora que ele fala sobre religião
bacana,
com ela, né?
É muito bacana, porque eles estão, assim, no momento... Eles... É aquilo, né?
Ideia.
Não, mas eles estão no momento, assim, tipo... É silencioso, só estão os dois. São duas pessoas que não se conhecem.
É, no espaço ninguém te ouve gritar, né, cara?
Não, mas então, só eles desceram.
Sim.
A galera toda tá lá em cima. Aí, tipo, eles estão ali conversando sobre a vida, o universo e tudo mais. É um momento de reflexão. Porque eles não sabem o que pode encontrar. Eles não sabem se eles vão sair dali vivos. Eles não sabem, entendeu? Então, tipo, eles começam a conversar sobre religião.
Essa hora é muito maneira.
Ele até pergunta, né? No que você acredita?
Fala, ela fala, eu sou da religião nova, não sei o que lá. Religião neoclássica. Porque minha mãe era e eu acabei indo. Mas eu não sei se acredito muito. Aí ele fala, Na sua religião, tem alguma interpretação do demônio?
Isso.
Aí ela fala, não é... Tem,
not
mas
really.
Não é assim.
É.
O demônio, na verdade, são as mais ações dos seres humanos.
Dos próprios homens,
dos homens. E que é uma verdade, né, cara?
É.
A gente tem muito essa alegoria de Lúcifer, do demônio, não sei o quê. Na verdade, o mal, tipo, o inferno com fogo, enxofre, essas paradas, isso não tem, né, cara? O inferno é o inferno pessoal de cada um. É
isso.
A maldade que você faz que volta.
Exato. E ela pergunta pra ele e ele fala, tipo... Eu também não sei direito, eu também não tenho tanta certeza. E acho que é por isso que eu viajo, né? É por isso que eu
Sim.
quero explorar. No dia que eu tiver certeza, eu paro de viajar.
De viajar.
É uma coisa que ele fala no final do episódio também. E eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, ele se deixa aberto para o que vier. Tipo, ele
Sim.
não julga.
O doutor,
que eu encontrar.
Veja, o doutor
é
não é um ateu. O doutor é um agnóstico, né,
isso.
cara? Ele tá.
É até me provar.
Até provar que existe, aí beleza.
É.
Pelo menos é como eu vejo, assim.
E como ele é uma pessoa que viaja muito e vê muita coisa.
Não, e outra, ele já. Foi o que ele fala no próprio episódio, né, cara? Ele já bateu de frente, às vezes de formas boas ou ruins, com deuses e demônios.
Com deuses e com demônios. Ele já viu muita coisa.
Então é muito difícil você não acreditar em nada quando você já viu de frente eles. Você só sabe
Sim.
que a origem deles não é tão mítica assim, né?
E não só isso, eu vejo como uma coisa de não julgamento mesmo. Do tipo assim, eu não fico preso num sistema de crenças dogmático que diz que isso é certo e isso é errado.
Maniqueísta, né? De bem e mal.
É!
Né?
Ou do tipo, a minha religião diz que isso é certo, então isso é certo e dane-se. Não, eu acho que o que ele quer dizer ali é que ele é tão aberto pra isso que, tipo, ele não julga, entendeu?
Sim.
O que não, vier... Não. Tipo, você acredita que o seu Deus é um ursinho carinhoso cor-de-rosa? Ok.
Não, né? É o Meeple. Sabe? É, Meeple, aquele azulzinho do Legends of Tomorrow.
Do Legends of Tomorrow. Tá bom. Uhum. Tipo, cada um acredita no que quer. Mais Sim. ou menos isso que ele... Que eu acho que ele deixou transparecer ali naquela fala. Uhum. E é tudo muito silencioso. Eles estão na caverna. Eu gosto dessa cena.
É maneiro, é muito...
Eu, esse episódio todo é muito bem... Em termos de cinematografia, sabe? É muito bacana. Eu gosto também do visual lá de cima da nave, mas a caverna em si eu acho bacana pra caramba.
Sim. É muito bonito esse episódio como um todo.
É. E aí, claro, né, que aquele selo vai abrir.
Sim. E aí, quando abre, alguém cai ali. E é justamente o doutor que se sacrifica pra menina não rodar, né,
pra
cara?
Ela não ir. Porque eles até têm aquele papo da tentação também.
Sim.
Que tem muito a ver com o demônio.
Sim.
E aí, tipo...
Não, em especial esse demônio desse episódio, que ele tem um controle mental, né? Porque a gente vai descobrir ao fim do episódio que, na verdade, tem duas frentes dele. A frente física, que tá acorrentada... E o próprio fato dele estar comentado, a gente vai comentar um pouco mais pra frente, é muito simbólico também.
Uhum.
E a parte mental,
psicológica.
Né? Psicológica dele, que é justamente quem faz todo esse lance da tentação.
Exato. Então, quando eles estão ali na beirinha do selo e eles querem descer, existe todo um papo de... Ai, não dá uma vontade de descer? Não dá uma vontade de ir? Não é como o desejo primal de quando a gente era primata?
Agora, nesse último que teve, que a Rey tá treinando na ilha,
Sim.
que tem aquele buraco do lado negro, e ela fica olhando, tipo...
Ela é atraída, né?
Ou até em Senhor dos Anéis, quando a gente vê o Frodo andando naquele... Não olha pro lago, o lago vai te puxar, o que, é que ele faz? Ele olha pro lago.
Ele vai olhar pro lago.
Porque não adianta, cara.
Quando é o mal chamando.
Se você chega a pessoa e fala, não pensa no capeta, ela pensa no capeta. Vocês estão ouvindo agora, acabaram de pensar em alguma forma dele.
Porque
é assim, automático.
É automático, exato. Enfim, eles decidem então que o doutor é que vai descer e ele vai com a cordinha.
Eles decidem, né?
O doutor decide.
Decide pelos dois.
Porque na verdade é ela que quer descer. Aí ele fala,
ele
não,
não quer deixar.
Não, nunca. Aí ele vai na cordinha, nananã, só que chega uma hora que a cordinha acaba. Né?
E essa hora é foda, porque aí ele fala, tipo, já era, eu vou. Acabou pra mim.
Ele fala, pode ter 10 metros aqui pra baixo, como pode ter quilômetros, milhas e milhas.
Pode não ter fim, inclusive.
Pode não ter fim, inclusive.
Pode
tipo
ser um
Alice.
Outro mini buraco negro, exato. Às vezes dali sem fim, né?
Eventualmente, mas demora muito.
Sim.
Demora muito. E nisso, eles já estão completamente sem comunicação com o povo lá de cima. Tipo, não estão mais conseguindo
se falar.
Pra
Deus.
Então assim, a Rose não sabe o que o doutor tá fazendo lá embaixo, mas lá em cima, ela tá... comandando a porra toda.
Isso é muito maneiro.
Isso é muito legal.
Isso é um dos pontos do episódio.
Pois é, porque a Rose é aquela companion que ela já tá há algum tempo com o doutor, então ela já sabe como as coisas funcionam.
Claro.
E ali, tipo, ela já
toma
sabe...
as rédeas, né?
Ela toma as rédeas. E ela já sabe que recursos eles têm, que conhecimentos cada um tem, então ela fala, você vai fazer aquilo ali. Você
até porque,
vai pra não sei onde, né?
Até porque lá em
é
cima,
legal
enquanto
isso.
O doutor e a Ira estão meio que resolvendo o que tá lá por baixo, mas quem desce, quem não desce, ou batendo aquele papo, lá em cima não tá nas mil maravilhas. O que acontece? Os Urds começam a se rebelar, tem uma hora que o próprio Toby, ele se mostra como o vaso, né, o emissário ali do demônio, e aí eu acho que é o cara da segurança.
O cara da segurança quer matar ele.
Ele é da segurança, né, o coroa.
É, ele mesmo.
Ele pega assim, Toby, se você não parar, eu vou ter que atirar. Aí o Toby fala assim, mas você vai atirar em quantos? E aí as tatuagens saem assim, entra nos Uds e os Uds vão pra cima e aquele cara acaba morrendo, né? Então assim, as figuras de comando dali
vão,
na verdade eram
vão
duas,
caindo,
né? A gente tinha o cara de segurança e o capitão mesmo. O cara de segurança vai embora e
não,
o capitão não tá sabendo o que fazer, aí a Rose assume.
Exatamente. Na hora que os demônios assumem ali nos Uds, que começa realmente a hora da fuga.
Sim.
Porque até então eles ainda estão conversando normal com o doutor e com a Aida, bababá, bababá, não sei o quê. E aí chega uma hora que não dá, a gente tem que fugir daqui. E eles ficam batendo na porta, não consegue, aí consegue entrar.
Não consegue.
Aí eles têm que fugir. Aí tem uma hora que eles têm que entrar no negócio de ventilação.
No duto, é que isso é um clássico também,
isso
né?
Isso é um clássico, super. E entram quatro pessoas nessa hora ali no duto, que é a Rose, o chefe de segurança, o cara que controlava os Uds e o Toby.
Ah, é verdade, o Toby... pode crer, eles ainda não viram que o...
Entendeu?
É que tem uma hora que o Toby desmaia também.
O Toby tá nessas de ir e voltar.
Porque ele fica naquela, é bom e tá controlado pelo mal, ou é o mal mesmo? Porque a real é que, assim, sim, ele tá sendo controlado, mas a verdade é que todas as vezes que ele tá aceso, né, acordado, e não tá com as marcas com o olho vermelho, o demônio tá ali também.
É,
ele
só que
tá
as pessoas
fingindo
sabem.
Que não tá.
Isso. E tem uma hora que o
não
demônio...
Não é que ele não tá manifestado, que ele não tá ali.
É. Tem uma hora, até antes no episódio, que o demônio também brinca com os medos e fraquezas de cada um.
Sim, sim.
Que ele fala, ah, e sua esposa pro cara da segurança?
Isso é foda.
Acho que isso que deixa ele bolado com o Toby também, né?
É.
É, ele fala
isso
pra...
Isso porque ele fala com uma voz diabólica.
É.
Né?
Nossa, sim, a voz é bem diabólica. Aí, e você? Você tem medo de não sei o quê? E, tipo, e o doutor fala, gente, pelo amor de Deus, eles estão mexendo com os medos de vocês. Não deixa, não permite. Então você vê que tem todas essas coisas que o diabo faz mesmo com as pessoas no episódio.
É.
Enfim, nessa hora que eles estão no negócio de ventilação, quem controla o ar é o capitão, que ele tá lá na sala central, né? Uhum. Na ponte. E ele. O que acontece é o seguinte: pra eles chegarem onde eles têm que chegar, esse tubo de ventilação não é de ventilação, porque é feito só pra robôs, pra máquinas.
É.
Então ele tem que controlar na mão pra onde o ar vai. Então ele tem que abrir. Uma passagenzinha e deixar o ar ir pra lá. Aí eles vão. Aí, pra ele conseguir passar o ar pra outro lugar, eles têm que fechar e
do
abrir.
Outro,
abrir
é.
E fechar. Então é meio complicado.
É, rola essa mini quest ali, mas isso na real é mais pra dar um propósito pra eles, o que eles estarem fazendo ali, né? Porque a grande...
E também pra ter mais... Tem a morte do capitão de segurança e a revelação do Toby também.
Sim, exato.
Nesse momento.
É, mas é que essas paradinhas no duto e tal, isso não pesa tanto pro episódio. É só... O que tá acontecendo enquanto o doutor tá lá embaixo. Porque o
sim,
grande,
que é a parte principal.
O grande momento ali é quando o doutor sacrifica de vez, né?
Isso.
Ele, aí ele fala, que ele tem aquele mini discurso com a Ida, que ele fala, ah, eu acredito nela, não sei o quê. Tipo, tem todo aquele discurso bonitinho. Fala pra ela que eu fui sabendo que ela era uma das melhores pessoas,
isso.
Não sei o quê.
Isso. E aí ele fala assim, e aí você fala assim pra Rose, fala pra ela que, ela sabe.
É.
A gente já sabe o que é, né?
Sim.
Tipo,
Mas a gente nunca vai ouvir da boca dele.
A gente nunca vai ouvir da boca dele ele falar, mas os dois sabem.
Sim.
Que é amor, cara. É o poder do amor. Enfim, ele desce pra falar com quem? Ele.
Com ele.
Ele mesmo.
É, com ele de E maiúsculo, mas que não é ele lá de cima, é ele lá de baixo.
Exatamente.
É, que na real, ele, quando o doutor cai ali, ele nem sabe o que vai ter. Ele
não.
Só tá sacrificando mesmo.
Tipo, ele nem sabe quanto tempo demora
pra
cair.
A Rose fica desesperada, porque pra todos os fins, o doutor morreu mesmo.
Morreu mesmo.
E aí, qual é a ação da galera que tá na nave? Vamos embora.
Vamos embora.
Aí ela fala, não, eu vou ficar esperando o doutor. Aí o capitão fala, você me desculpa, mas você vai com a gente, porque ele não vai voltar, ele morreu, ninguém sobreviveria àquela queda. Aí eles seguram, eles levam
eles
ela...
Eles dão um sedativo nela.
É, não, eles levam ela, tipo, assim, no cangote.
No ombro,
vão pra nave, tipo.
E não tem
quando
jeito.
Ela acorda, ela já tá na nave.
Ela já tá na nave.
Com a nave meio que decolando
o
já.
Foguete, né, de fuga. E eles falam pra Aida, tipo, olha, foi mal, a gente não vai conseguir te
não
levar.
Não vai dar pra ir aí te pegar. É.
E ela fala, tudo bem.
Eu
não
desci
tem
sabendo.
Problema.
É.
Não tem problema nenhum. Ela tá super ok.
É, porque ela... É uma missão meio suicida, né, cara?
Sim,
porque
e ela já sabia.
80% de chance de não voltar. Ela
isso.
Sabia.
Enfim, o doutor se jogou e ele chegou lá embaixo com o capacete quebrado.
É muito bom quando ele acorda e fala, tá quebrado, eu não consigo respirar. Ah, não, pera, eu tô respirando.
Tô respirando sim, tá tudo bem. E aí ele tira o capacete e tal, ele anda ali pela caverna.
É, não tem muita coisa,
não
na verdade. Ele
coisa.
Já acorda na frente do bicho, né?
E tem dois vasos ali,
sim.
Que ele encosta, eles começam a brilhar.
É.
E aí ele já começa a conversar.
É porque assim, tem dois vasos. E na frente do vaso tem um diabo gigante.
Tem um demônio bem gigantão.
De mil pés.
Enorme, 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 enorme de CGI, assim.
Sim,
e que ele
mesmo.
Tá acorrentado.
É, esse lance de estar acorrentado é muito maneiro porque, de novo, né? Essa representação do demônio com chifre e tudo mais, né?
Clássica.
É muito atribuído ao cristianismo, né? A gente
isso.
Tem... Ele é demonizado, ele é mostrado desse jeitão, assim, justamente pelo outro lado. Pelo lado do bem.
Isso.
E na Bíblia a gente tem uma parte em Apocalipse que fala que o demônio vai ficar acorrentado por mil anos.
Olha lá.
Né? E a gente tem a imagem, né, do demônio aqui, a besta mesmo, acorrentado ali.
Sim.
Não sei se por mil anos, mas pelo que o doutor fala ali, ele tá
faz
preso ali
tempo.
Há muito tempo.
Ou
e a gente
seja.
Sabe que também quando a Bíblia fala mil anos, não é necessariamente mil anos contado no calendário.
É tipo quando a gente fala faz mil anos.
Exatamente. Então assim, ele tá acorrentado ali há muito tempo. É legal
sim.
Que tipo... A referência, como ela puxou dessa referência visual que o demônio tem,
uhum.
Ela puxou direitinho tudo, né?
Tá não, tudo perfeito.
É muito legal.
Sim, é bem bacana. E eu acho que esse é um dos momentos altos do Tennant como doutor e como ator, porque ele é um atorzaço, porque ali
sim.
É teatro purinho.
Sim.
E não só a interpretação
é um
dele
monólogo,
é excelente.
Né? Tá
é um monólogo. É um monólogo do doutor com o demônio. Então,
é estranho ser um monólogo com dois, né?
É, pois é.
É porque ele não
do
fala,
doutor
né?
para o demônio.
É, exato.
E a gente tem um jogo de câmera muito precioso.
Sim,
também.
É muito maneiro.
Porque tem horas que até parece aquela coisa do Gollum com o Sméagol. Que ele corta. É mesmo? Sim, não sei. Sabe assim? Uh-huh. É essa oposição da dúvida que ele tá ali. E assim, o Tenoch é um atorzão. Ele Sim. é foda, ele é de teatro, ele é muito bom. E ele tá... Ele já tem uma raiva natural. Porque ele é o doutor meio raivoso. Ele perde a paciência. Ele fala, eu quero resolver essa porra toda.
Sim.
Vai, caralho.
É, ele, tem uma hora que assim, ele tá bom, tentei numa boa, agora eu cansei, quero resolver logo, pelo amor de Deus.
É, mas ele chega bem rápido, né? Ele se irrita rapidinho.
Não, é que nessa situação, cara, ele tá vendo um bicho vermelho de... Sei lá quantos metros, parece uma porra de Godzilla o
não,
negócio.
E ele já perdeu muita coisa, ele perdeu a Tardes, ele perdeu a Rose, tipo, pelo amor de Deus.
Ah, e detalhe, a gente tem que lembrar também que o demônio, né, a gente, no caso a parte mental dele, já deu uma sacaneada no doutor no começo do episódio, que ele fala assim, ah, quando ele começa a falar com a tripulação, ele fala, esse aí é como eu, aquele
Sim.
que destruiu o próprio povo, que virou contra a sua raça, não sei o quê. Ele tá falando,
então
ele tá chegando
ele tá
pro doutor que
com medo
ele
dele,
não
né?
saiu da Guerra do Tempo há tanto tempo assim, e tá cutucando a ferida.
Isso, ele entendeu? Tá mexendo com o arrependimento, né?
Não, ele tá mexendo com a coisa mais sensível que o doutor pode ter, cara.
Sim, é o último da sua espécie.
Que é muito engraçado que, até comentou quando eu tava assistindo, como é toda essa a farsa de que o doutor destruiu Gallifrey ao invés de ter salvado ela, caiu bem pro universo inteiro, porque a gente sabe em Dave the Doctor, tudo bem que nesse episódio ainda não tinha
não
essa verdade.
É.
A verdade que a gente tinha que realmente tinha acontecido a Guerra do Tempo.
Uh-huh.
E a gente tava... Não, a Guerra do Tempo aconteceu, né? Mas que ela tinha acabado com Gallifrey e a gente tava sendo apresentado a esse lance que o doutor pode ter sido ali o estopim,
o responsável,
o que explodiu tudo.
É, isso.
Né? E em Dave the Doctor a gente descobre que não, né? Que isso é a verdade que saiu pro universo... Mas que na verdade...
Mas a verdade, é outra.
O Guerreiro, junto com o 10 e com o 11, que salvaram tudo, que eles locaram
e
o
E a Clara. Que é a Clara que não, impede
Sim, mas
ali,
eu
né?
digo, os doutores que fizeram isso tá, foram o Guerreiro, o 11 10 e o 10.
É.
E aí porque tem ali, tipo, essa mentira indo pro universo e todo mundo acredita que ele destruiu mesmo, né?
Mas
foi muito bem plantada, né?
Você vê como às vezes a mentira consegue ser mais forte que a verdade.
Então, mas
peraí,
mas nesse caso, o pai da mentira se enganou.
Ah, é
Olha
verdade.
Aí.
É verdade.
Mentira, verdade, verdade, mentira, não sei.
Não sei.
Verdades e mentiras na mesma frase.
Pois é. E é isso, cara. O doutor tá ali vociferando contra o demônio e não sei o que.
É muito louco, porque ele chega assim, ele, ah, peraí, se eu tô aqui, tô esperando o que você quer. E aí tem dois vasos aqui. Então, eu entendi qual é. Porque tem, eu tô vendo a imagem, eu tô vendo a besta. Por que você não tá falando comigo? Você tava falando comigo lá em cima. Inteligente, muito inteligente, inclusive. Por que agora você tá só berrando? Aí dá aquele estalo de, entendi, porque aqui o que eu tô vendo, o que tá acorrentado aqui, é só a forma física. A sua forma, a forma mental, conseguiu sair e já tá atazanando todo mundo lá em cima.
Isso.
Então o que você não ia querer que eu fizesse? Que liberasse essa forma física.
É.
Então eu vou quebrar o vaso. Mas se quebrar o vaso pode dar merda, porque pode destruir onde tá o... Ele fica vendo esse lance meio Gollum mesmo.
Não, e é muito legal porque ele vai descobrindo ao longo, porque ele fala assim, ah, então você não pode sair. Ah, mas você pode sair sim. Ah, se você sair, você morre.
É.
Então, ele vai aos poucos quebrando o código, porque tipo assim, ah, e se você fizer isso? Não, mas aí aconteceria isso.
É,
ah,
na verdade,
por que você
que
não fez isso
ele,
já?
É, o que trava ele é justamente isso, porque... Ele tem uma hora que ele tá com uma pedra na mão e aí ele vai pra quebrar o vaso. Aí ele para, o demônio meio que dá uma risada pra ele e fala, ah, então, peraí, se eu destruir esse vaso, o seu eu, só a mente, pode ser destruído lá em cima e vai levar todo mundo tá junto. E a Rose tá junto. E eu não quero que isso aconteça.
Exatamente.
Então ele fica muito naquele, ele fica entre a cruz e a espada. Piadinhas à parte, tipo,
fica mesmo.
Eu posso derrotar o vilão, mas se eu derrotar o vilão, pode ser um preço muito alto que eu não quero pagar, que é perder a minha companion.
Isso. Então ele fica nessa sinuca de bico, tipo, o que eu faço, o que eu não faço. E nisso, a Rose já tá lá no foguete, já tá longe, já tá lá em cima. E eles não sabem que o Toby tá possuído ainda.
Sim. É, tem uma hora que ela começa a falar, assim, tipo, perguntar sobre o doutor. Aí o Toby manda ela calar a boca. Ele fala, Rose, faz favor, cala a boca.
Achei
tipo, porque
gross.
Já não é, então, porque não é o Toby.
Achei
porque é o mal, né, cara?
Achei,
é o ele.
Achei bem, bem machinho chato mesmo,
não,
né?
Não, não é machinho chato.
Não,
é o
demônio, o próprio demônio, né? E aí ele começa a rir.
O capeta pode assumir formas femininas, como a gente aprendeu em Diabrado.
Oh, é verdade.
Maravilhoso.
Opa!
Que tem Elizabeth Hurley, que sim, daria uma ótima doutora, inclusive.
É verdade, ela é inglesa, né, gente?
Pois é.
Pois é.
Que foi noiva de quem?
Do
Hugh Grant, que já foi doutor.
Olha lá, que mundo pequeno, né? Inglaterra e seus 20 atores. E aí, ele começa a rir, aí o capitão da nave começa... Por que você tá rindo,
qual
cara?
Qual é a graça?
Você tá maluco?
Acabou de morrer uma galera,
aí,
né?
Não, é porque a gente conseguiu fugir. Tipo, não, cara, você não tá conseguindo nem disfarçar, pelo amor de Deus.
Não tem que se disfarçar que você é uma entidade milenar evil.
Do mal.
É.
E conforme o doutor vai quebrando o demônio lá embaixo... O Toby começa a ficar cada vez mais...
Ele vai se manifestando, né?
É, cada vez mais, não consegue se segurar.
É, porque qual o lance? A mente daquele corpo que tá lá embaixo, tá em outro corpo.
Isso.
Só que ela começa a irritar junto com o corpo.
E aí tem uma hora que ele não consegue se segurar.
E quando ele estoura, essa hora é muito maneira, porque a verdade, a verdade, a verdade, é que o doutor, ele não faz muita coisa. Tipo, ele fica ali... zoando.
Mas é uma batalha de mentes.
Sim, então, ele fica ali
que é o estilo do doutor mesmo.
Ele fica ali discutindo com o demônio, né? Ele fica atiçando o demônio, que é o que liga o gatilho lá de cima.
Uhum.
Mas quem vai ao ato mesmo de vencer o vilão é a própria Rose,
né? É a
própria
Rose.
Porque ela pega uma arma, ela chega... E frase de efeito, assim, melhor estilo heroína dos anos 80, sabe? É. Ela olha pro vilão e fala, vai pro inferno. Toby...
Vai pro inferno.
E aí ela atira na janela e o Toby é sugado pro espaço.
É, ela solta
o cinto de segurança dele.
Isso.
Estoura o vidro, aí tipo, ele é sugado. E todo mundo tá com cinto de segurança, que isso quer, todo mundo que sobrou na nave, fica ali seguro.
E aí eles baixam a
porta de segurança.
E acabou.
E ele vai se engrando ali pro espaço, ele é engolido pelo buraco negro e ele morre. O que acontece?
Acabou.
A mente do demônio que tá presa no corpo do Toby morre junto.
Isso. E aí, olha, que louco, né? Que o doutor tem toda aquela argumentação, mas quem acaba salvando de fato o dia é a Rose.
Então, e isso casa muito com o que o próprio doutor tava falando. Porque ele fala assim, ah...
Se tem uma coisa na qual eu acredito nela.
Exato. E foi justamente na hora que ele quase quebrou o vaso. Que ele fala assim, ah, se eu quebrar o vaso, aonde a sua mente tá pode ser destruído e a Rose vai ser destruída. E você já sabe disso. Aí o demônio começa a rir. Aí ele fala, mas isso você tá considerando só um cenário... onde você é uma entidade superpoderosa e ela é só uma peça
vítima.
De xadrez, uma vítima.
É.
Só que ela não é só uma vítima.
Ela não é só uma
ela
vítima.
Ela tá longe de ser só...
Ela não é uma damsel in distress.
Exatamente.
Né?
Aí ele fala, eu já conheci muitos deuses. É muito legal que ele não fala gods and...
Gods, demigods, mini gods.
Ele fala gods and devils.
Também.
Né? Não é demons.
Tipo, sim,
ele fala,
sim.
Deuses e diabos, não sei o quê. Eu já conheci vários e eu nem sei se acredito neles.
Mas
se tem uma coisa que eu disse, é nela.
É.
E nessa é essa exatamente a hora em que ela estoura o vidro lá em cima e o Toby vai pro caralho. Então, assim, a confiança que ele teve,
a fé
que ele teve nela.
Exato.
Foi o que salvou ele.
Ele não tem fé num Deus inatingível, uma entidade divina.
Não, ou até nele mesmo.
É.
Porque se ele tivesse um negócio do tipo, não, só eu sou o herói, só eu sou o sábio, eu que vou, se eu tenho que fazer aqui, independente do fim, eu tenho que fazer isso aqui. Se ele tivesse essa mentalidade, provavelmente ele ia vencer do vilão, mas às custas de perder todo mundo.
É.
No momento em que ele deixou bem claro que ele tinha
fé nela,
é quando ele é salvo.
A coisa se resolve. É, ele é salvo por ela.
Exato. É muito maneiro isso.
Gente, é muito legal, cara.
Por ela e depois pela Tati.
Que execução
também.
Maravilhosa, não é verdade?
Porque no momento que a Rose executa o Toby com
isso.
O demônio dentro dele, o corpo começa a quebrar.
É.
Né? A besta
explodir,
começa...
Explodir, flamejar, sumir.
A besta começa a morrer. E aí todo lugar ali vai pro caralho. E quem aparece é o resgate do doutor, a outra mulher da vida dele, que é a Tati.
É verdade. Que aparece nos momentos mais importantes aí da vida do doutor.
Sim.
E aí, claro que ele olha maravilhado pra tarde, né? Felizão.
Sim. Ela vem quando ela precisa.
Quando ele precisa. E aí, os caras que estão lá no foguete, eles estão indo, dali a pouco... Ué, que aconteceu, né? Muito legal.
Travou, né?
Travou.
É o doutor.
Aí, eles olham na telinha... Ué, mas ela tá fazendo a volta, né? Você aparece
tá,
ela...
Tá fazendo a curva.
Ela
fez
fazendo,
o saque, né?
Fazendo a voltinha ali, o retorninho. E o que tá acontecendo?
O doutor tá usando o... Não é macaco. Qual é o nome daquele negócio que... De guincho?
Trator lá.
Ele tá usando de guincho.
É o guincho. Ele tá guinchando.
E aí ele fala assim, quem tá falando? O doutor da Boa e Velha Tardes?
Gente, a Rose só faltava
eu tô guinchando vocês aqui com a minha nave. Vocês estão com alguma Rose a bordo? Ah, sou eu. Ele, Capitão, tá afim de fazer uma troca? Porque eu tô com uma Ida aqui e eu queria uma Rose.
E a Ida tá desmaiada ainda, né?
Ele ela respirou pouco
queda de oxigênio.
Mas ela tá tudo bem.
Mas ela vai estabilizar.
É. E foi susto.
Foi susto. E aí é isso, eles fazem a troca. E todo mundo... Até que não morre tanta gente da tripulação
não
assim,
morre,
né? Quando a gente para pra pensar.
Estagiário, o Toby e o cara da segurança.
Mas todo o resto fica.
Morre metade.
É. Então, assim, você vê que é um episódio que acaba feliz.
Sim.
Apesar das perdas. Porque, primeiro que eles saem lá do planeta. Eles conseguem resgatar metade da tripulação. E, claro, o Doutor e a Rose conseguem escapar também.
É muito legal.
E aí eles só falam assim, que infelizmente não deu pra salvar os Uds.
Então,
e aí é triste.
Ele fala, não deu, tá não sei o quê. E aí é muito maneiro, porque como o episódio termina, né? O doutor, ele guincha eles até uma parte segura ali e depois libera eles, né?
Isso.
E aí o capitão tá assim, ele tá falando, ah, mas como é que ele fez? Aí o menino da... o mecânico, ele, não, era uma caixa. A caixa tava rodando e puxando, tipo...
Era uma caixa azul.
Eles não estavam entendendo direito.
Como assim uma caixa? Uma caixa azul!
E aí ele fala assim, tá, já que a gente tá numa zona segura, vamos começar a fazer, né, as anotações das baixas. Ele fala, capitão, não sei, é chefe de segurança, não sei o que, não sei o que. É, morto em combate
com
honras. Toby, não sei o que, não sei o que. Arqueólogo, morto em combate com honras. Estagiária, nanã, morto em combate com honras. UD Alpha 1, morto em combate com honras. UD Alpha 2.
Olha que bacana. Olha que... É assim, é um toquinho.
No começo do arco a gente tem eles ali tratando os UDs como nada, como gado. Tipo, se
como
morreu...
serviçal.
É, só uma ferramenta minha que quebrou. No final,
isso mesmo.
As ações, isso é muito maneiro, porque é aquele lance de você mostra, você dá um bom exemplo com as suas ações, né? Com o jeito que você age.
Claro.
Então, assim, eles ficaram o arco inteiro vendo esses dois tripulantes, esses caroneiros, né? Esses clandestinos, que poderiam muito bem cagar pros outros como eles cagam,
que,
tratando eles super bem.
Inclusive, a Aida até pergunta, vocês nunca falaram de onde vocês vieram, né? Fica pairando essa dúvida, né?
Então, porque justamente ele vê esses caras que não tinham nem beira, que eles poderiam muito bem estar só pensando neles mesmos, eles em todos os momentos foram gentis com os Uds. A menina o tempo todo ficou lutando pra eles terem
os direitos. Dos Uds.
Então, sim, eles não eram só ferramentas, eles eram parte da minha tripulação.
Exatamente.
Eles eram parte da minha tripulação. Eles morreram em combate, pra nós estarmos aqui.
É muito bacana,
é muito,
né,
maneiro,
gente? É um final muito bacana mesmo.
Não assim. É um final com andada pro horizonte, mas é um final com andada no espaço.
Pois é, então, e tudo isso torna um episódio muito bacana,
sim,
né, gente?
É um, cara, é um dos
não,
melhores.
É um episódio, é um episódio sem dúvidas.
Sim.
E já que a gente tá chegando aí no finalzinho, né, do episódio...
Tá aquele momento.
Aqui chegou.
Momento das curiosidades.
Momento curiosidade.
Eu gosto dessas horas porque esse é o... Porque assim... Ver o episódio e falar sobre é fácil, na real. É só
sim.
A gente conversando sobre uma coisa que a gente acabou de ver, uma coisa que a gente já faz no nosso dia a dia.
É.
Mas a hora das curiosidades, assim, é o momento que a gente faz realmente a pesquisa, né? A gente pega Doctor Magazine, a gente pega esses trocentos livros.
A gente
ganhou uma porrada
livro.
De livro agora dos últimos meses. A gente ganhou Enciclopédia de Dalek, Enciclopédia dos últimos episódios.
Livro
de
que
quiz.
Não falta, exato.
Pois é, então essa é a hora que a gente meio que junta tudo e vem falar o que tem de por trás das câmeras.
Pois é, que não é mostrado no episódio. São coisas que não tem como saber.
Sim.
Também, o roteiro desse episódio é do Matt Jones.
Uhum.
E ele tinha feito algumas coisas em Doctor Who já. Short Stories, Big Finish, Torchwood.
Ah, um cara que já tinha... Ah, Torchwood, a série.
Torchwood, a série Torchwood.
Ele
que, aliás,
tinha...
tem referência em Torchwood aí rapidinho no
episódio.
Sim,
o capitão tem uma hora quando ele tá...
Sim.
Se não me engano, ele tá falando com o Toby ou com o demônio, alguma coisa assim. Ele fala...
Que ele representa o Instituto Torture.
É, Torture no espaço, né?
É. E ele também escreveu Coronation Street e...
Novelão.
Colaborou com o Davis em Queer as Folk.
Ah, então, que era outra série, a série que ele fez antes, né?
Isso. Então,
legal.
Assim, eles já tinham trabalhado juntos.
É, um cara, ele sabe escrever um bom roteiro, cara.
Sim, muito bom.
Você vê que ele tem no currículo Big Finish. A Big Finish, ela só pega, a gente escreve muito bem,
não,
né, cara?
Não, sim, exatamente.
Sim, legal.
O Davis tirou várias inspirações desse episódio. Uma delas é o Príncipe das Sombras, o filme do John Carpenter. Entre várias outras referências que a gente viu, que a gente já falou no episódio,
então,
que foi o lance do Alien.
Engraçado que você me perguntou, Marlon, você já viu esse filme?
É.
Cara, eu me amarro no trabalho do Joãozinho Carpinteiro. Eu gosto
sim,
muito do John Carpenter.
Sim.
Mas esse filme eu nunca vi. Eu não sabia nem que ele existia, cara.
É um filme mais underground, assim, mais low profile.
Todo filme
todos.
Do John Carpenter é underground.
Esse é mais...
Não, é que esse, sabe, filme que passou batido, eu nunca vi esse.
Pois
mas
é.
Aí eu fiquei com vontade de ver. Porque
com
se ele
certeza.
Foi a base pra esse episódio,
exato.
Cara...
Exato. Então, assim, bem legal essas curiosidades.
É legal que você tinha comentado no começo do episódio, agora do nosso review, que o Davis, ele usou de inspiração também um pouco o Alien, né?
Sim.
Alien aí, a obra-prima do Ridley Scott. Mas esse episódio me lembra muito um outro trabalho do Ridley Scott, que é justamente A Lenda. Que a gente tem ali o Tim Curry fazendo o diabo, né? Que a gente fala, ah, o diabão da lenda.
É, esse eu não conheço também. Você conhece
um filmaço,
melhor.
É um filmaço, cara. Você tem que ver, muito bom. Vou pegar pra gente poder assistir. Mas o lance é que claro, né? O Tim Curry faz um diabão, mas ele fala mais, ele tem o chifre é preto. Mas lembra muito esse diabão, só que esse é muito maior, né? Porque o diabão da lenda, ele parece um porte humano grande. Esse aí, ele parece realmente um caju.
É gigantesco.
Mas
exato.
Me lembra muito essa pegada, esses momentos
mas
que
essa pegada do Ridley Scott, né?
Esse momento em que o Tennant tá ali falando com a besta, me lembra muito algumas cenas de A Lenda.
Que legal.
E agora que a gente for pensar, essa hora que eles estão ali nas ruínas, né? Que eu falei que tem as estátuas, eu lembro o Pazuzu e tal.
Na caverna.
É, isso. Lembram um pouco também o que a gente vê ali em Prometheus e nesse último Alien. Que é aquela, a gente vê aquela civilização toda em ruínas e tal.
Sim.
Aí tudo bem, sabe que já é uma coisa derivada, né, do primeiro Alien, mas lembra um pouco. E
tá
tudo bem que
do cânone,
esse
né?
último Alien veio depois desse episódio. Mas assim, me lembra muito a estética do que a gente vê ali da cidade em ruína de Prometheus.
Exatamente. A estética é toda Ridley Scottiana.
É, lembra um pouquinho. Não é nada do H.R. Geiger, infelizmente.
Não.
Mas se fosse, seria perturbador demais.
Sim.
Mas é muito maneiro, assim, lembra bastante mesmo.
Sim, com certeza. Então, o roteirista, quando ele pensou nos vilões do episódio ali, ele tinha pensado primeiro em usar os Slytherin.
Ainda bem que ele não usou, né? Fica muito zoado. Até porque os Slytherin é uma família, né? Talvez ele fosse usar a galera de Haxa Colofalopatória.
Isso. Primeiro ele pensou nos Slytherin. Ele virou pro Davis e falou assim, se você ainda tiver os figurinos dos Slytherin,
a
gente usa. Porque o lance é o seguinte, né? Corte de custos.
Ah, ok.
Sempre corte de custos. E esse episódio já tava no bloco final, ou seja, é o que menos tem dinheiro, né? Que você já gastou.
Não, o dinheiro todo do bloco final tá investido
no
finale.
E aí ele falou, olha, se você tiver as roupas dos Slytherin, a gente usa eles mesmo. Aí o Deis falou que não ia ficar bacana. Aí ele falou, então a gente pode usar, sei lá, outra família de Raxacolopatorus. Isso.
Ah.
E aí o Davis falou, não, vamos criar uma coisa totalmente nova,
sim,
totalmente...
Que
nunca foi,
hein?
Vista, que foi muito acertado, exatamente, que são os Uds. Então, assim, ainda bem que o Davis veio com essa sugestão, cara.
E é muito bacana porque o próprio Davis, nessa época, ele fala assim, eu criei, né, os Uds, na minha cabeça, eles são uma raça prima dos Sensoritos.
Isso. Então isso é muito
que, inclusive,
legal.
A gente falou no review dos Sensorites. Né?
Pois é. E ele também achou que não ia ficar incrível o lance de que no século 43 os Slytherin teriam se tornado escravos humanos. Tipo, ele achou que não tinha nada a ver com a concepção original deles.
Não, é completamente
deles.
Fora do
não,
personagem.
Não, nada
né?
a ver. Não tem...
Não, por isso que eu falei. Ele poderia usar...
Não tem sentido.
Um outro ramo ali do planeta. Porque a gente sabe que os Slytherin é uma família mafiosa. Então, às vezes a população geral ela é suscetível a isso. Mas o visual não ia casar tão bem.
Não ia casar.
É.
Muito bem. Falando ainda em orçamentos, nós temos aí um demônio gigante em CGI maravilhoso,
sim,
porém...
Não é tosco.
Não
é
tosco. Não é tosco.
É um pouquinho tosco, mas convence.
Não, convence. Tá, pra mim tá ótimo, em termos de Dr.
Who. É que eu sou o cara do efeito prático, eu gosto mais
de lixeira de plástico tá ótimo.
Borracha.
Lixeira de borracha tá ótimo. Mas o lance é o seguinte, quando o roteiro já tava pronto e ele ia encontrar o demônio, independente de como fosse a representação desse demônio. Sim. E... para cortar custos. E caso a BBC não tivesse liberado o orçamento aí do CGI...
Era o próprio Davis vestido de demônio fazendo...
Isso.
Não, mentira.
Mentira, mentira. É. Na verdade, eles pensaram em transformar ele ou em uma garotinha.
Ah, uma parada meio... Gente.
Iluminado. Ou um homem sentado em uma cadeira.
Tá.
Ou um olho gigante.
Olho gigante.
Que não sei se seria feito
Sauron.
Em CGI ou não.
Não, o olho gigante Sauron, né?
Pois é. Mas o lance é que a BBC liberou orçamento, então
que legal.
Não precisou.
Não é, lembrei, eu ia falar, a criança lembra muito a pegada do Stephen King. Stephen King gosta muito de usar crianças diabólicas.
Na real, se fosse o Moffat por trás desse episódio, provavelmente seria.
É que criança diabólica, cara, pega. Me assusta mais do que um capitão gigante.
Com certeza. Porque é algo que distorce a lógica.
Sabe o que me deixa zoado? criança falando com aquela vozinha fininha e por trás aquela música de caixinha de música.
E é.
Caralho, isso pode me deixa crer. Trancadíssimo.
Cara. Iluminado, cara, iluminado todinho. É, como eu disse, né, a Billie Piper filmou esse episódio, foi a última coisa que ela filmou pra Doctor Who, porque Doomsday já tinha sido filmado muito tempo antes.
Ah, sim.
Então, é muito louco quando a gente para pra pensar nisso, né?
Porque... É que nem aquele lance que a gente vê, que a cena que o Gandalf tá sorrindo pros hobbits no final, foi uma das primeiras cenas que ele gravou.
Pois é.
É, muito louco.
É, e a primeira cena que o Matt Smith e a Karen Gillan filmaram foi do episódio 5 e 6 lá dos Weeping Angels.
Sim, sim.
Não foi o primeiro episódio.
A ordem que a gente vê é o jeito que fica a edição, né?
Exatamente. É, a gente já falou aí, né, que Daemus é o planeta natal do Azal.
Azal!
E que o Doutor visitou Draconian Frontier in Space. Então, sim, esses são os encontros do Doutor.
Dos draconianos, né?
Com essas entidades.
Nenhuma delas é tão entidade assim.
É.
Mas eu adiciono nessa conta.
Que ele viu, sim, né? Pelo
sim.
menos.
Que mas eu adiciono nessa conta conheceu. Aí Grayskull and the Galaxy com o Deus Ragnarok.
Isso!
E também Pyramids of Mars com o Sutek.
Maravilhoso. O demônio também faz uma premonição que também está conectada com a história do arco.
Uhum.
Que ele diz que a criança morrerá na batalha em breve.
É, no caso a criança é a Rose. E a batalha em breve é o final.
É, e que de fato a Rose morre, se você tá assistindo isso.
Ela é dada como morta.
Pelo amor de Deus, né, gente? Sem spoiler. Né? Faz 13 anos isso.
Já faz 13 anos. Meu Deus, a gente tá velho.
A gente tá velho demais, pelo amor de Deus. E o lance é que a Rose, ela é salva sim, mas ela é dada como morta nos arquivos da Terra.
Inclusive é como ela começa esse episódio. Ela fala, meu nome é Rose Tyler, essa sabe como
morri. E esse
morrer.
É o dia em que eu morri, exatamente.
Tem uma outra coisa também que é dita nesse episódio, que acabou que a gente esqueceu de comentar, mas é interessante.
Claro. Diga.
Que o Décimo, ele fala assim, a TARDIS, ela não é construída, ela é plantada.
Isso!
Né? Isso é uma cena que acaba sendo cortada lá na frente, né, na hora da despedida do Décimo, que ele se despede da Rose e do Mãozinha, tem uma cena
lá
cortada
na frente.
Exato. Ele entrega pro Mãozinha uma raiz de TARDIS, ele fala, planta, porque não é bom o doutor estar sem a TARDIS. Né? Ele dá... Só que essa cena foi cortada.
Foi
Mas
cortada.
De qualquer forma, ele menciona isso nesse episódio, que ele fala, não, as TARDIS são plantadas, não construídas.
E eu, particularmente, acho estranho.
Eu acho meio esquisito também.
Acho.
Eu não sou muito fã disso não, mas eu adapto isso na minha cabeça do tipo, tudo bem, ela pode ser plantada, mas em alguma instância tem algo construído nisso também.
Porque
a gente sabe que tem
um
modelos...
É um trabalho de engenharia,
então,
né, cara?
Porque a gente sabe que tem modelos de TARDIS. Então, imagina assim, que alguma parte muito importante dela, talvez, sei lá...
O core.
Um pedaço do olho da harmonia, sei lá, que seja, realmente nasce plantado. Mas todo o resto em volta... É uma máquina.
É uma construção arquitetônica.
A parte senciente da TARDIS, o que pensa, assim como a gente também, de certa forma, não deixa de ser uma semente, né? Então, assim, a parte da TARDIS que pensa...
Sim.
Isso sim vem de uma raiz que é plantada. Agora, todo o lance em volta, não.
Eu também concordo mais com isso.
Sim, sim, sim.
Quando o doutor fala que ele tem fé na Rose e não sei o que, não sei o que lá, e isso é muito próximo do diálogo que o doutor tem sobre a Ace in The Curse of Fenric.
Ah, Curse of Fenric, que também é um arco que aparece um capeta.
Ou seja, tá tudo ali.
Então adicione na lista.
Olha lá,
você
vê que tem coisa diabão. Maravilhosa.
É verdade, cara.
E eles falam aí bem rapidinho do tal do Abaddon.
Ah, sim.
Que é o filho do demônio,
da noite,
do capeta, e isso aparece em End of Days também. Então as coisas estão todas conectadas, não é verdade?
Sim, sim.
E é isso de curiosidades desse episódio.
Acaba que não tem tantas curiosidades.
A maioria das curiosidades desse episódio, se você estuda cinema...
Sim.
Ou essas coisas mais visuais de CGI.
Ou até o mínimo de coisa religiosa também.
É.
Porque tem muita referência à religião nisso.
Mas eu encontrei bastante material sobre a construção da base. Todas essas coisas
inspirado em Alien.
Bem baseado. Se você é de cenografia ou cinema...
Esse é um baita
vai
episódio.
Vai caçar informação. Porque tem... Eu tirei aqui do nosso review. Porque é muita informação técnica. Tipo, aqui que eles usaram.
A câmera exemplo, que eles usaram.
Por exemplo, quando os caras vão pro espaço... tanto o Toby como a estagiária, eles filmaram isso na água, eles tiveram que... eu li lá, né? Que eles tiveram que reservar um estúdio num dia só pros dois atores.
Mas você não devia ter isso.
Então, já que eu tô falando aqui, né?
Sim.
É que tem muitas coisas técnicas.
Sim.
Mas, porque é um episódio muito... muito cheio de detalhinho nesse sentido.
Você aí que tá ouvindo a gente sabe que nós temos uma audiência bem grande, né? E tem galera que tá em época de faculdade. Se você tá vendo cinema, meu amigo e minha amiga,
então
veja esse episódio, proponha assistir esse episódio em sala, porque
sim.
Ele é uma aula de cinematografia.
Nossa, então, mas é isso que eu tô falando. Tipo, eles tiveram que alugar um lugar separado, só os dois atores e a equipe, aí eles fizeram a cena na água, tipo, é tudo muito específico.
Sim,
muito essa história ficou em pós-produção por mó tempão,
sim.
Tanto que parece que ele nem apareceu nos ele não foi mandado pra imprensa a tempo, porque a pós-produção demorou mais do que deveria.
Ah,
porque é muito CGI, tem muito CGI nesse episódio.
Sim, verdade.
E, no fim, alguns sites e jornais ficaram sem fazer o review dele, porque ele demorou muito na pós-produção.
Caramba,
principalmente porque ele tava no último bloco e ele ia ser televisionado antes. Então rolou toda essa confusão. Tanto que os ratings dele são até um pouco menores.
É engraçado, acaba que ele fica... Porque como ele tá muito próximo de Doomsday, tanto em relação à produção quanto em relação à transmissão dele, ele fica levemente ofuscado pelo final, que é uma coisa muito grandiosa. Mas, cara,
sim, super.
Este parter é muito maneiro.
Ele é muito bom. Ele é de uma qualidade.
Não, ele é
tanto
ótimo, ele é ótimo.
Na técnica de toda a equipe de produção que construiu. Gente, eles construíram aquilo tudo.
Sim.
É maravilhoso.
É
um
bom.
Negócio grandioso. Toda a parte CGI, a gente reclama do CGI da BBC, mas, pô, tá direitinho.
Tá bem feito.
E além de tudo, ele é sustentado por um roteiro forte.
Sim.
Porque não adianta nada você ter essa estrutura toda se a história não é boa. E a história
sim,
é muito boa.
É muito boa.
E os atores são bons. Todos os atores convidados estão muito bem também.
Sim, sim.
Então não tem o que falar, cara.
A gente tava falando aí sobre o lance de como eles iam fazer o CGI da besta, se ser uma menininha, se ser um olho e tal, não sei o quê.
Sim.
A cena em que a gente tem o Tennant falando de cara a cara com a besta me lembra muito a cena que a gente tem o 11º ali, o Matt Smith, conversando com aquele, com o avô do Rings of Akhaten. E o Rings of Akhaten, ele é um monstrão, é tipo um diabão também.
Uh-huh.
E ele não tem uma forma física muito certa. Ele é aquele planeta que é meio um rosto,
ele
não sei
é meio
o quê. É muito parecido a cena.
É bem
muito
parecido.
Agora que eu me liguei.
Sim, tem a ver.
Ambos episódios
grandes discursos do doutor, né? Esse é um deles. E eu vou te falar, eu consigo ver o Capaldi fazendo esse discurso
sim,
aí.
Sim, eu consigo o Capaldi, eu consigo ver o McCoy fazendo.
Sim.
Eu consigo ver o Eccleston fazendo muito bem também.
Sim, doutores pistola, nós adoramos.
Eu imagino qualquer doutor fazendo com as suas nuances, né? Mas, sei lá, a Jory fazendo ia ser bem diferente de ver.
Ia
né?
ser bem diferente de ver, porque a gente ainda não viu uma faceta tão...
Tão pesada dela, né?
Porque a gente só teve histórias
teve
com
algumas,
ela.
Mas não assim.
É isso que eu tô falando. O Davis queria algo com high stakes. Era assim, ele precisava de uma história assim que envolvesse deuses e demônios. Não é tipo... Não era um fillerzinho que o Monstro da Semana é um alien do planeta X. Não, é o demônio.
Sim.
É grandioso. Vai ter perda, vai ter morte, é um negócio grande.
É grande.
E a Jodie ainda não teve uma grande história, ela ainda só teve uma
tá
temporada.
Começando.
Essa é a segunda temporada
não se julga,
da Moderna
não se julga
também,
com uma temporada
né? Então, exato. Então, assim, eu não sei, eu consegui ver o Capaldi fazendo esse discurso, acho que é o poder escocês.
Ah, pode ser.
Não é verdade?
Porque eu também imagino uma McCoy que também é escocês, olha aí.
Olha lá,
Escócia,
é o poder da Escócia,
Escócia,
gente.
A maravilhosos doutores, né?
Mas o Eccleston também faria bem,
sim,
né?
Sim, ele é inglês.
E ele é inglês, exatamente.
Mas tudo bem. Este episódio aí, esses dois episódios que a gente tem aí, o The Impossible Planet e The Satan Pit, pra você, minha cara senhora Pavão, qual a sua nota aí de Hartnell a Whittaker para esse two-parter maravilhoso?
Já que eu já falei... Né, que eu vi o Capaldi fazendo esse discurso, eu vou dar um capaldão pra esse two-parter também, por todos os motivos que a gente já falou aqui. É maravilhoso e, assim, é um episódio que de vez em quando eu volto pra assistir.
Também.
Porque é gostoso de assistir, eu gosto, tipo, ele é muito bom em todos os sentidos. A Billie Piper tá muito bem, tá todo mundo muito bem nesse episódio, então é imperdível. É um daqueles episódios que é obrigatório na história de Dr.
Esse é um episódio legal de... Apesar de eu não concordar com isso de... Qual o primeiro episódio pra eu mostrar pra um amigo meu? Eu sempre vou falar Rose.
Essa fórmula é bem Dr. Who mesmo.
Sim, mas assim...
Bem clássico.
Se for num momento tipo... eu só vou conseguir mostrar isso e... Tá aí, mostra esses dois episódios. É legal.
Nossa.
Prende bastante.
Não, é bem a essência.
Consegue
de
enganchar alguém pra virar fã.
Com
esse
certeza.
Tipo.
Mas não me enrole, Fred Pavão, a sua nota pra The Impossible Planet e The Satan Pit.
Vou com você aí nessa cauda de cometa e dar um 12 para esse episódio também.
Muito
um
bom.
Capaldi de Jory aí, nossa média final fecha com 12.
Sim.
Que
tá
você
bom.
Falou, concordo totalmente. E foi aquilo que a gente falou no review inteiro, cara. É um baita arco, a cinematografia é maneira, a história é maneira.
Sim.
Todo lance, eu gosto muito quando ficção científica brinca com... Ele pega emprestado esses detalhinhos de
outros gêneros,
de mitologia,
né?
Barra religião, sabe?
Sim,
eu acho muito maneiro.
Sim.
Então,
esse toque a mais também é muito bacana.
O lance de lembrar Alien e A Lenda, que são dois filmes que eu acho muito legal,
sim,
também ajuda. Então, não dou, eu poderia até dar uma Jory, mas eu tô segurando. Eu tô tentando ser um pouco mais criterioso com minhas notas, então vou dar aí um
até porque capaldo. A gente sabe que o final tá chegando.
É, mas
e Love and Monsters também, não é verdade?
Ixi, você não sabe se eu vou dar 13 pro final?
O quê?
Ah, quando chegar o final a gente discute sobre isso. 12 de 13, uma ótima nota para um ótimo Tio Parker, não
com
é mesmo?
Com certeza!
Com certeza. Então, por hoje nós estamos na terça-feira. Hoje é uma terça-feira de review, se você tá ouvindo. Isso é da BRCast no dia do lançamento. E a gente sempre convida vocês aí, caso vocês queiram falar, dar o seu parecer aí,
seu pitaco.
Sobre, o seu pitaco sobre esse Tio Parker muito bacana, você manda pro nosso e-mail, Thaís, por favor, o e-mail.
podcast@drwhobrasil.com.br.
Você pode seguir a gente também nas nossas redes sociais, temos aí o Facebook, temos aí o pássaro ali, que é um pássaro meio diabólico, que é o Twitter, temos ali também o Instagram, que se você não segue, vá seguir, pessoa, porque nós precisamos e queremos chegar aos 10 mil para habilitarmos o swipe. Então, se você não, sim, segue, vá lá e siga. Você encontra essas três redes sociais com qual usuário, Thaís?
Dr. Who Brasil.
Sim, somos...
Arroba Dr. Brasil.
É, barra Dr. Brasil.
Sim.
Procura Dr. Brasil, você vai ver aquele nosso login muito bonitinho. Você já segue a gente por lá, porque a gente não tá aqui só no nosso podcast, apesar de estarmos aqui duas vezes por semana. Todas as notícias referentes à série.
É verdade.
Todas as coisas,
novidades,
curiosidades, bacanas, novidades.
Isso.
A gente tá soltando nessas três redes sociais. No Instagram a gente posta às vezes foto, faz uns stories ali, a galera sempre responde muito bem.
É verdade.
Então vá lá, siga e não deixe de assinar a gente nos nossos feeds, cara. Se você usa o Android, RSS, se você usa o iOS, tem o iTunes. E se você usa os dois e você gosta muito do Spotify, tem o Spotify, vai lá, segue por lá. Sempre o podcast sai, ele chega fresquinho pra você escutar aí na comunidade do seu aparelho móvel,
é,
cara.
É isso aí.
E não esqueça também de compartilhar, seu compartilhamento é muito importante pra fazer aí os nossos ouvintes crescerem. Ajude a gente a crescer, porque quanto mais a gente crescer, mais material legal a gente produz pra vocês.
É verdade.
Beleza? Sexta-feira estamos aí novamente
Podcast Friday.
Podcast Friday, trazendo o episódio da série clássica também de novo.
É isso aí.
Então é isso. Sexta-feira estamos aí novamente revisando mais um episódio. Foi bom estar com vocês revisando esse episódio dos Diabos. Até sexta-feira. Aquele abraço e falou.
Falou. Tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se. Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. Torne-se também um apoiador em apoia.se/DrWhoBrasil.